super ricos, que têm nos jatos privados não só uma forma de poluição, mas também uma forma de atrapalhamento da gestão do espaço aeroportuário, e aceitam que as companhias, em nome de uma liberalização falhada do mercado, continuem a usar os voos fantasmas para garantir os seus interesses económicos, os seus slots, mas desvalorizando a realidade concreta do desastre ambiental e do desastre económico e social que isso também representa. E o Partido Socialista, sobre isto, a única coisa que me sempre a dizer é: nós estamos preocupados, mas não se mexa no negócio. Não se mexa num negócio. Ora, o que nós dizemos é que não há sustentabilidade sem aliar a vertente económica com a vertente ambiental e a vertente social. E sem estas três preocupações alinhadas, nós temos um desequilíbrio e ele é visível. Ambientalmente estamos mais pobres, fruto das escolhas da direita e do Partido Socialista. Socialmente estamos prejudicados, fruto das escolhas da direita e do Partido Socialista. Economicamente ficamos piores, frutos das escolhas da direita e do Partido Socialista. Ora, nós não cruzamos os braços e por isso temos propostas para defender quer as populações, quer o ambiente, quer a economia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sendo assim, damos por encerrado o debate em torno do ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Passamos agora para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que lembro aos senhores deputados, que é um projeto de resolução número 280/15 do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que acione, junto da Comissão Europeia, o mecanismo de revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Este projeto de resolução arrasta ainda mais 4 projetos de resolução. O número 34/15 do PAN, o número 35/15 do PAN, o número 287/15 do PAN e o número 293/15 do LIVRE. E sendo assim, passamos a palavra para apresentar o projeto de resolução ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Portugal sempre teve uma relação estranha com os fundos europeus. Sempre demos imensa importância ao grau de execução dos programas, que é alto, mas nunca nos preocupamos com o real impacto dos fundos na nossa economia e na nossa sociedade, que é baixo. Preocupámos com a eficiência, descuramos a eficácia. E a julgar pelo crescimento medíocre da economia portuguesa, que hoje, pura e simplesmente, não cresceria nada sem este dinheiro que vem de fora, a eficácia da aplicação dos fundos europeus tem sido, o que se pode dizer, uma verdadeira desgraça. Durante muitos anos, simplesmente demos graças pelo dinheiro que vinha da Europa, como se Portugal não fizesse parte dela. E mais grave ainda, os fundos europeus têm causado uma dependência, uma ânsia, uma febre que afeta as nossas instituições e mina os freios e contrapesos da nossa democracia, num exemplo claro do fenómeno chamado doença holandesa. Era bom que esta nossa atitude face aos fundos europeus mudasse e era ainda melhor que aproveitássemos já esta revisão do PRR para o fazer. Porque a revisão do PRR vai ter de acontecer de qualquer maneira, seja por via do RepowerEU para acomodar a atualização dos montantes do PRR, seja como proposto pela Iniciativa Liberal ao abrigo do artigo 21º do Regulamento Europeu do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Aproveitemos então esta ocasião em que o mecanismo europeu tem de se acomodar às novas realidades relacionadas com a inflação e a transição energética para, quer a nível das prioridades, quer a nível do calendário, redesenhar o PRR de modo a não desperdiçar aquilo que pode muito bem vir a ser a última oportunidade de Portugal alterar estruturalmente a sua economia. Para a Iniciativa Liberal é fundamental garantir que as metas e objetivos a fixar pelo PRR, sejam fixados de forma a privilegiar o tecido empresarial e desenhados de forma a chegar efetivamente à economia real. 2. Sejam simplificadas as regras e condições de acesso, de forma a poderem ser entendidos pela generalidade dos potenciais beneficiários e para evitar a captura do PRR por clientelas partidárias ou outras. 3. Privilegiem os mecanismos que favoreçam a velocidade de execução, porque no PRR o calendário é mesmo exigente. E 4. Sobretudo, que garantam que o modelo de escrutínio e acompanhamento, para o qual a Iniciativa Liberal, aliás, tem contribuído ativamente, funcione realmente, para que o dinheiro não acabe nos bolsos dos amigos de alguém com poder. Senhores deputados do Partido Socialista, ponham para uma vez de lado a vossa costela estatista e a vossa tendência para complicar as coisas e aproveitem esta revisão do PRR para que ele possa verdadeiramente ajudar Portugal a dar ao salto que tanto precisam. Serão capazes?
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN sobre esta matéria, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Acabar de ouvir falar em excessiva dependência dos fundos, quando sabemos que eles são absolutamente imprescindíveis para garantir a evolução e o progresso do país, é no mínimo um pouco estranho. Compreendemos que há, de facto, uma excessiva dependência naquela que é a perspectiva de que Portugal tem de uma vez por todas dar um salto em termos de progresso, mas os fundos do PRR têm que ser utilizados, têm que ser aplicados e por isso são um instrumento absolutamente determinante para o futuro do país. E é precisamente para corrigir as lacunas do PRR que o PAN traz aqui algumas propostas que visam desde logo assegurar a participação cidadã na monitorização da aplicação dos fundos europeus, mas também garantir mais transparência na sua execução, como foi até a apanágio da nossa proposta sobre a criação do portal da transparência. Mas as lacunas do PRR são claras. Desde logo no domínio das alterações climáticas, o foco está exclusivamente e de forma excessiva na transição climática e esquece de forma absoluta a adaptação às alterações climáticas. Ora, sendo Portugal um dos países que mais afetados vai ser com os impactos das alterações climáticas, seja com a subida do nível médio das águas, com a desertificação e a seca, com a escassez da própria água, é preciso que cada euro de investimento neste domínio signifique um incremento não só numa aposta nesta área do combate às alterações climáticas, mas também de promoção da própria economia verde e de transição energética. Aliás, sabemos hoje que investir na economia verde tem um impacto positivo de 2 euros no PIB nacional. E por isso é de facto claro e objetivo perguntarmos de o que é que estamos à espera para apostar na economia verde, numa transição sustentável que traz mais postos de trabalho, mas também mais sustentabilidade. Mais, o programa de apoio de acesso à habitação, porque também em matéria de habitação temos várias lacunas, tem de erradicar 4 mil barracas que existem até, de facto, a execução deste programa. Todas estas lacunas têm de ser supridas no âmbito do pacote de renegociação do PRR, que o Governo vai iniciar em janeiro, nomeadamente podendo desde já hoje sinalizar-se uma forma clara e compromisso desta Assembleia com estes objetivos. E, portanto, os fundos são, de facto, absolutamente essenciais. As propostas que o PAN aqui tem querem mais transparência, mais aposta do ponto de vista ambiental, mas também social, com a começar pela habitação e pela erradicação das barracas, porque cada cêntimo tem de ir para onde é devido. É para garantir o progresso e a qualidade de vida das populações e aquilo que é o compromisso ambiental e não para casos e casinhos como até aqui temos visto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PRR é um momento muito importante, não só para Portugal, mas até mais decisivo ainda para a União Europeia. Porque se os fundos da União Europeia sempre tiveram um intuito redistributivo, a verdade é que até agora um fundo baseado em dívida comum europeia desta dimensão e com estes objetivos não tinha existido e foi a crise pandémica que acabou por catalisar a sua criação. Não há debate mais importante agora do que saber se a União Europeia vai dispor de um PRR permanente. O que a situação, a evolução da situação no nosso continente com o regresso da guerra ao nosso continente plenamente justifica, mas também porque a União Europeia precisa desses instrumentos como forma de ter um crescimento mais harmónico e coeso. E Portugal, nesse movimento, deve também passar a olhar para os fundos europeus de uma outra forma. Não é dizer, como aqui muitas vezes é sugerido, que deixe de haver fundos europeus. A Alemanha tem acesso a fundos europeus, continua sempre a haver fundos europeus. São fundos com taxas de cofinanciamento mais exigentes, são fundos mais complexos, mas são fundos que também trazem mais valor acrescentado para a nossa economia e é para esses que nós devemos transitar. Portanto, o PRR tem esta função dupla, por um lado, para a União Europeia de consolidar o seu desenvolvimento, por outro lado, para Portugal, para poder utilizar estes fundos como forma de dar um salto de desenvolvimento de que precisa, não só de desenvolvimento em termos do valor acrescentado que a sua economia pode ter, mas também na sua própria relação com o mercado, que é o mais importante para nós, que é o mercado da União Europeia. Daí o acompanharmos esta iniciativa e irmos votar a favor dela e termos apresentado também, do lado do LIVRE, um projeto de resolução instando o Governo a que utilize este momento para, com a razão de, entretanto, termos a guerra na Europa e esta alta taxa de inflação, falar com a União, com a Comissão Europeia, rever os objetivos do PRR e alinhá-los de forma mais permanente com aqueles que estão no artigo 3 do Tratado da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Salgueiro Mendes. Jorge Salgueiro Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PRR é o retrato perfeito da governação socialista. O retrato de uma governação que, não tendo realizado nos últimos 7 anos o investimento público repetidamente prometido, fez do PRR não um instrumento de transformação da economia portuguesa, como se exigia, mas um plano de investimento público anunciado e nunca realizado. Aliás, esta é a indelével marca dos governos socialistas, procurar sempre na União Europeia a solução para os problemas nacionais, ao invés de incitar as reformas que Portugal precisa. Para os problemas da dívida pública eram os eurobondos. Para os problemas estruturais temos os fundos. Para fazer face à crise Covid, temos o PRR. E já agora, queremos um PRR anual, um PRR permanente, para resolver o que o Orçamento do Estado deixa a descoberto. Aliás, a governação do PS sonha com o dinheiro da União Europeia, suspira pelo dinheiro da União Europeia e só se salva com o dinheiro da União Europeia. Por isso, escolheu um modelo centralizado de governação do PRR. Apesar dos alertas do PSD, para os riscos dessa opção, estruturada numa administração central, sem experiência na execução e monitorização de candidaturas a fundos europeus. Um modelo centralizado que exclui, por opção do Governo PS, as CCDRs e as comunidades intermunicipais, entidades com larga experiência no acompanhamento de candidaturas a fundos europeus. A realidade, infelizmente, parece dar razão ao PSD com as taxas de execução dramaticamente baixas. Quem o diz é o Conselho das Finanças Públicas, é o TAU, é a Comissão Europeia, é a OCDE e, pasmo, senhoras e senhores deputados, inclusive Mário Centeno. António Costa, um otimista, assegura que vamos conseguir, ou seja, vamos executar mais de 8 mil milhões em 2023, quando a nossa média anual, o nosso histórico, é de cerca de 3 mil milhões ano. O futuro dirá, mas uma coisa é certa, em 2023, o Governo do PS não pode, de modo algum, invocar desculpas se falhar nos compromissos assumidos, porque tem ao seu dispor todos os instrumentos, para cumprir esses objetivos. Tem uma maioria estável no Parlamento, tem um orçamento estável aprovado, tem fundos da União Europeia inimagináveis e tem os mecanismos de simplificação da contratação pública ao seu dispor. Se falharem, não é apenas o Sr. Presidente da República que não perdoará ao Governo. Acreditem, serão mesmo todos os portugueses, disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Plano de Recuperação e Resiliência Português foi aprovado em junho de 2021 pela Comissão Europeia, que o caracterizou como sendo um plano sólido, que colocará Portugal numa trajetória de maior crescimento e maior convergência com a União Europeia. Uma estratégia que assenta na modernização da economia portuguesa, que garante uma relação entre todo o sistema de inovação e as nossas empresas e que coloca Portugal na linha da frente de duas transições muito significativas que o país fará, na área da transição digital e na área da